Fala, galera! Seja muito bem-vindo a mais um podcast Pop na Voz. Vamos fazer uma super entrevista com um especialista hoje. A gente tem um super convidado que é cantor, compositor. É um cara que tem pouca experiência, só para falar raso aqui com vocês. O cara tem muita experiência. O último disco dele foi tocado com uma galera fera. Eu nem vou falar nada, porque eu vou deixar ele explicar tudo. Ele tá chegando por aqui daqui a pouco. Tá voltando aqui e ele vai falar especificamente para vocês quem são essas pessoas que tocaram com ele, a experiência que ele tem. Então eu quero trazer para vocês aqui nada mais, nada menos do que Cadu Pereira. Seja muito bem-vindo. Uma salva de palmas para Cadu Pereira. Uhul! Seja bem-vindo. Cadu, seja Fala muito aí, bem-vindo. Marcos. Prazer ter você aqui. Obrigado pelo seu tempo. E fala pra gente um pouquinho Legal. De você e quem é o Cadu Pereira.
Imagina, eu que agradeço o espaço, quero dar oi para todo mundo que está assistindo. E, enfim, eu sou um cara que estava com umas músicas engavetadas há muito tempo. Eu sou compositor, antes de mais nada. E faz um ano e meio aí, a pandemia, de uma forma ou outra, me impulsionou a colocar essas coisas na rua. E de lá para cá, o resultado tem sido excelente. Excelente, cara, excelente, graças a Deus, assim, a aceitação muito boa, cheguei a 1 milhão de plays no Spotify recentemente, dado de dois álbuns que eu lancei em 2020 e 2021, e agora venho com música nova, é a primeira música do álbum que eu tô lançando, é Antes do Nada, que a gente vai falar sobre isso hoje.
Show, excelente, você tá num lugar aí super bonito, uns vitrais aí atrás de você, você tá numa catedral, você tá numa igreja, que lugar é esse? Apresenta pra gente aí.
Sabe que eu ia fazer essa brincadeira contigo. Outro dia teve um baterista aqui, o Rafa, e ele tirou uma foto com esses vitrais atrás. Ele falou, é um estúdio ou é uma igreja, né? Eu diria que é um templo da música brasileira aqui. Esse é um estúdio aqui, nos anos 90, tinha os estúdios Bebop, que gravaram muita gente. O Bebop era na Vila Madalena. No final dos anos 90, migrou para essa construção que eu estou aqui agora. E aí eles ficaram durante 2 anos e depois parou de funcionar como estúdio. E quando foi 2013, 2014, o Fontanete, que é meu produtor, ele veio para cá, assumiu essa sala numa parceria que a gente teve junto na época e de lá para cá só melhorou. E ele, meu, se eu te falar as pessoas que gravam aqui, você vai entender por que é um templo. O último disco da Gal Costa, aquele com parceria, ela fez a voz aqui. E o Zé Cabaleiro grava os discos aqui, o Nando Reis grava todos os discos aqui, desde o Jardim Pomar, que também ganhou o Grammy, então é um lugar, assim, abençoado, assim, são microfones muito bem compartilhados aqui.
Que show, que excelente. E pelo que eu consegui fazer uma pesquisa, entender quem é o Cadu Pereira, você já tem uma experiência de longa data, né? Você já tá na estrada aí como cantor, como compositor, e até mesmo se eu entendi corretamente, como produtor musical, né? Fala um pouco pra gente dessa trajetória que você já tem com a música.
É, que nem eu te falei, a caneta foi o que me impulsionou a entrar no mundo da música. De gravação foi em 2000, em 1996, 98, por ali eu já estava entrando no estúdio para fazer um CDzinho com a banda da escola. Aí depois me mudei para São Paulo nos anos 2000, tive uma banda chamada Fábrica Brasil, onde tocaram o Felipe Câmara, que hoje tem uma carreira bem legal, a Ilda foi nossa backing vocal também, o Caio Mancini, que é um baita baterista, grava com muita gente, também tocou no Fábrica. Então, o Fábrica foi o meu primeiro clã em São Paulo. E dali eu fui conhecendo pessoas. Conhecendo pessoas. Mas quando chegou em 2006, essa banda se desfez. E eu fiquei. Aí eu rumei para o lado da produção. Eu era baixista na banda e, de repente, eu fui fazer produção de outras bandas. Fiz capa de disco. Fiz releases, eu fiz todas as áreas dentro, né, de uma produção assim de um trabalho musical, eu trabalhei. E você está me ouvindo aí? Está meio travado aqui para mim?
Tudo ok.
Tá rolando? Massa. E aí depois eu fui estudar para rádio e televisão, dentro da comunicação, querendo montar alguma coisa assim para trabalhar, continuar trabalhando com bandas independentes e tudo mais. E eu fiquei de 2006 até 2018, 19, me dedicando à produção, diversas. Fiz muita coisa de publicidade, de áudio. Para você ter uma ideia, recentemente, agora, final do ano passado, eu fiz uma campanha junto com a Tainá Galvão, que é filha do Fábio Júnior. Eu fiz uma música exclusiva para uma marca de semi-joias, que tem lojas em shoppings e tal, a Morana, e a gente fez uma música onde ela virou a garota propaganda da campanha e cantou essa música. Então, produções assim eu fiz bastante, jingle. E meu, fui
Legal.
conhecendo muita gente bacana no meio dessas produções também. E tudo misturado com e nos últimos anos, misturado com o fluxo aqui do Space Blues, onde eu sempre participei. Quando não participava ativamente, participava como espectador. Eu lembro muito bem de uma gravação com o Ivan Lins aqui, que foi assim um momento muito legal para mim de estar só de simplesmente estar aqui vendo a coisa toda rolar.
Eu imagino. Que legal. E você falou um pouco dessa sua experiência também com essa coisa de release, capa de disco, toda essa produção. Isso para o artista independente, agora, nesse momento, eu acho que já há alguns anos isso vem crescendo, né? Essa coisa do artista independente ser autossuficiente para gerir a própria carreira. Mas eu acho que agora com a pandemia isso foi mais do que necessário, né? Eu acredito então que com toda essa experiência que você já tinha, isso só agregou para você começar a divulgar o seu material, não?
A única coisa que eu não tinha feito nesse intervalo de tempo era distribuir música. Era pegar minha música e falar assim: bom, agora eu vou. O que que eu fazer? Porque eu estava fazendo para outras bandas que tinham seus meios, suas distribuidoras, seus selos e tal. Quando eu percebi, depois desse. Foi um gapzinho ali de quase 15 anos, 12, 15 anos. Quando eu percebi a facilidade que estava. Os meios que hoje tinha na internet é de você poder distribuir, arrecadar seu dinheiro, fiscalizar todo o trabalho, ver os gráficos das coisas todas, acompanhar milimetricamente todos os passos, meu, era o que precisava, assim, para falar, vou botar na rua e vou fazer. E tomei essa decisão de fazer eu mesmo, assim, porque eu já tive de participar de um selo, de participar de um outro pool de compositores, muitos amigos meus, e falhou um pouquinho aqui de novo, enfim, mas tomei essa decisão de eu mesmo fazer, porque eu tô ali 24 horas fazendo isso, entendeu? Se eu divido com alguém que cuida de mais 10 bandas, 15 bandas, essa pessoa vai ter que dividir o tempo dela em 10, 15. Não que não vá fazer
Exato.
direito, mas atenção que eu tenho, e se eu deixar na mão de alguém que vai fazer, de certa forma você acaba relaxando, porque alguém está fazendo aquela função ali, então você vai se preocupar. E cara, deu uma vitaminada nos meus conhecimentos aí, eu conheci, fiz um novo mailing também de contatos, a internet hoje possibilita muitas coisas em relação àquele começo dos anos 2000 lá atrás. É outra realidade,
Exato.
muito mais fácil, fácil, tem acesso a tudo, cara.
Fantástico, fantástico. E aí, o seu atual lançamento é a música Antes do Nada, né? Fala um pouco pra gente dessa música e desse último lançamento. O que que você tá sentindo?
Então, na verdade, esse último lançamento ele é só o começo do que vai ser lançado esse ano, né? Eu fiz um disco em
Isso.
2020, 2021 e agora 2022 eu venho com esse. É um compilado de 7 músicas, onde a primeira a ser lançada é Antes do Nada. O nome sugere, né, que ela vem antes de todo o resto também. Mas esse é um compilado de músicas que foi feito para ser um álbum mesmo. Ele tem uma história. E depois de lançado do álbum inteiro, talvez as pessoas consigam entender melhor, porque assuntos que eu começo na primeira música, eu vou passeando sobre todo o disco até chegar na última música. Tem brincadeiras harmônicas de instrumentos que fazem um desenho numa música e depois se repete desdobrado em outra parte do disco, assim. Então é uma obra mesmo, que me deu muito trabalho para fazer. Deixei o Fonta maluco, o Fonta tá numa técnica ali em cima, eu deixei. Tivemos um momentos bem cansativos, assim, de exaustão mesmo, de procurar a melhor sonoridade. Então, por exemplo, Antes do Nada, ela é uma música que ela fala da primeira comunicação, da primeira vontade que um ser teve de se expressar. Como ele não, ninguém fez a cabeça daquele cara e, de repente, ele precisava botar para fora alguma coisa. E hoje, né, com essa facilidade que a gente tem de comunicação e de se comunicar, eu chego à percepção de que é melhor falar pouco, falar menos, não se expor tanto. Então, a música tenta fazer essa viagem. E eu tenho um clipe aí que está engatilhado para soltar, que é isso, vem lá do Homem das Cavernas, assim, até essa coisa maluca do dia de hoje, da gente fala ou não falo, me exponho ou não me exponho, será que eu devo botar essa ideia em pauta? Porque muitas vezes você pode ser massacrado por conta de uma ideia, né?
Exatamente, cara. A música diz, né? A música diz, hoje eu não digo nada para ninguém, eu fico na minha e vai ficar tudo bem. Já sem querer te interromper, mas já te interrompendo, você acha que dentro dessa politização que a gente vive hoje, dessa voz que a internet te deu para todo mundo, às vezes ficar na minha é o mais inteligente ou isso é só uma fala poética?
Cara, acho que depende muito do assunto que você vai entrar. Eu evito entrar em polêmica, até porque eu não, enfim, na questão política mesmo, que está extremamente aflorado, sabe? Eu acho que não vale a pena, porque eu não sei, eu não convivo com nenhum dos lados, entendeu? Eu não sei exatamente como que se comportam ali no interior das suas intimidades. Então, eu não compro nenhuma briga dessa. Não entro nessa dividida também. Eu acho que a internet, ela deu espaço para todo mundo, e os pequenos grupos, eles se representam e se unem quando um assunto, sei lá, um assunto sobre o branco. Então, todo mundo que é branco, que não é, é aqui eu tô falando de cor, tá? Não tô falando de gente, enfim, vem um assunto sobre o vermelho, e aí todo mundo que gosta do vermelho vai falar sobre o vermelho. E aí isso dá uma força, e só que esse todo mundo são pessoas que estão ali focadas dentro daquele tema. Enfim, a internet está exaurida desses exemplos, assim, a gente perceber isso. Então, eu tento não entrar em dividida. Eu tento não abraçar causas, fazer o meu trabalho e, assim, falar. Nesse disco, eu estou falando de sentimentos sinceros, sabe? De questionamentos que vêm lá de dentro, que não são tão. São atuais, mas ao mesmo tempo são atemporais, porque são incômodos que levam a gente, independente do momento da humanidade. Então, eu começo lá no antes do nada, começo nessa viagem, começo da comunicação. E aí vou passeando, né? Vem a segunda música que chama Somos Iguais, que a gente, enfim, é tudo farinha do mesmo saco, na verdade, né? Somos todos parte da mesma coisa. Na terceira música, eu já vou para uma viagem no espaço, que é a imensidão, que já é um contraste de uma evolução, que depois vem a música da evolução, é a quarta faixa do álbum. E
Tá.
por aí vai. E aí eu não vou entregar tudo
Legal.
por enquanto, mas tem um fio da meada. E volta, enfim, tem toda uma viagem.
Muito bom. Eu acho que o título da música Antes do Nada já é muito inteligente, mas eu vejo que o título do próprio disco é mais ainda, porque o disco se chama Vendo o Mundo. E aí a gente tem a duplicidade ali do vendo de ver e o vendo de vender. Então eu acho isso muito legal e muito inteligente, porque no seu próprio release você diz, né? Estamos indo para frente ou só estamos indo mais rápido e para onde? Eu acho que a evolução é muito essa questão, né? Esse questionamento de será que estamos indo de fato para frente ou só está todo mundo correndo atrás para ver o que acontece? Então, vendo o mundo, acho que traz um pouco disso, né? Repete para a gente, por favor.
E a ideia é bem essa, é esse paradoxo. Não, a ideia é bem essa, é esse paradoxo. O vendo o mundo, eu sempre gostei muito de paradoxos. Eu admiro muito a obra, por exemplo, do Humberto Gessinger, de Engenheiros, do Paulinho Mosca. Mosca, que é ele com espelho que me encanta muito também. E o vendo o mundo é isso, é um observador que ao mesmo tempo ele observa, ele ali na frente dá uma sensação de repente querer se desfazer daquilo e poder vender, tipo vender como quem não quer mais aquilo,
Sim,
sabe?
sim.
É tudo uma grande busca, assim, é uma filosofia mesmo. Eu gosto de filosofar. Esse disco ele está muito filosófico, assim. Eu tenho outros apanhados de canções com outras vertentes, mas esse, pelo momento, ele começou a ser construído durante a pandemia e eu queria ter lançado ele já até o final do ano, não consegui por conta dessa loucura toda de querer deixar cada vez melhor. Mas é isso, ele é um disco bem de questionamentos e filosofias em relação à vida, assim, no âmbito maior das questões.
Legal, legal. Eu ouvindo o seu repertório, eu percebo que existe uma referência muito grande do rock and roll, mas ao mesmo tempo tem um romantismo ali por trás, né? Tem essa coisa meio anos 80, anos 90, do lirismo da palavra, da mensagem a ser cantada. Eu não quero ficar citando bandas aqui, mas eu ouço várias referências brasileiras, nacionais. Fala pra gente. Quais são essas referências musicais que você tem quando você canta sua música?
Eu escuto tudo, Márcio, eu escuto tudo. Música clássica, nem tanto, mas se você pegar de música brasileira, daquela fase, enfim, Noel Rosa, Pixinguinha, Cartola, dali, Novos Baianos, Jovem Guarda, do que veio dali para frente, são poucos lançamentos que eu não conheço. Eu sempre pesquisei muito, desde moleque, desde de muito novo. Eu ia para a loja de disco e ficava lá. Quando não tinha ainda as plataformas digitais, né?
Que
Botava
legal.
trechinho de ia passando. Eu saía do colégio, parava na loja do Jeremias, morava nessa época em Cuiabá, parava lá e qual o lançamento da semana, tal. Porra, e lá assim conheci muita coisa. E nessa época, meio dos anos 90, mais para frente um pouquinho, tinha muitos lugares onde a gente sentava e tinha os violeiros de bar. Né, que o cara que tocava ali e tocava Sai Guarabira e tocava Elis Regina e tocava Gonzaguinha, enfim. Então eu sou um cara assim que eu gosto muito da palavra, que nem você falou. Eu tenho a caneta como principal fator que me impulsionou para a música, porque eu sempre gostei de escrever, então sempre fui muito ligado na letra das músicas. Eu acho que a canção, para mim, ela brotou primeiro como uma forma de expressar uma história, de expressar um sentimento através das letras mesmo. Antes de pegar a questão de melodia, de construção da música mesmo, da parte dos instrumentos, eu vim pelas letras. E aí eu costumo dizer que eu tenho um som assim que é uma mistura de Belchior com Radiohead. Então eu tenho muita influência também do rock e da música internacional. Mas eu gosto dessa coisa brasileira raiz, assim, Belchior, sabe, né? Sai Guarabira, que eu falei, essa coisa. Agora com o Almir Sater na novela, cara, tô adorando ver a novela da Globo com Gabriel Sater e Almir Sater lá. Tipo, é um negócio que eu gosto, assim, eu gosto do lirismo, da letra, da coisa toda. Só que na veia corre rock and roll. Veia corre rock and roll, e aí é isso. Mas escuto de tudo, velho.
Show, e isso dá para perceber muito nitidamente dentro da sua música. A gente ouve essa raiz rock and roll, mas ao mesmo tempo essa necessidade de se expressar pela palavra, de ter a poesia ali por trás, de ter essa filosofia dentro da própria música, que é uma coisa que se perdeu um pouco, né, Cadu? Eu acho que hoje em dia o artista, de uma forma geral, ele está muito preocupado em viralizar no TikTok ou nas redes sociais. Inclusive, essa semana agora, passada esse início de semana, nós tivemos vários artistas falando que as gravadoras, elas estão muito mais obrigando os artistas a gravar vídeos curtos do que fazer uma boa música para viralizar nas redes sociais. Então, essa preocupação de ter uma letra que expresse, que comunique, que fale alguma coisa, acabou se perdendo um pouco, né? Você concorda com isso ou você acha que é besteira?
Concordo. Quando a gente fala no mainstream, no que vai para a mídia mesmo, eu concordo. Acho que sempre teve, sempre vai ter muita gente fazendo música bacana e tal. Mas a chegada cada vez mais mastigada para as pessoas, uma mensagem cada vez mais rápida. E a gente chegou num ponto onde a gente vende um refrão, vende é quase um jingle, né? Que nem eu falei no começo da nossa conversa aqui. Tem espaço para todo mundo. Eu tô conseguindo comprovar isso, distribuindo minha música dessa forma nova, desse jeito bacana de fazer pela internet e chegando bastante gente. Mas a mensagem para o grande público, ela tem ficado muito condensada, ela tem ficado muito muito rápida e tem que ser muito ligeiro. Então, às vezes não cabe mais uma ideia. Por exemplo, eu recebi algumas críticas agora desse novo trabalho, algumas pessoas falando: pô, a música podia ter 30 segundos a menos. Podia. Podia. Ela é extremamente densa. Ela, esse disco, que eu falei, ele é mais tenso, mais denso, é mais alongado, então isso está também. Mas quanto ao cenário atual, tem coisas bacanas, eu não sei, é retrato da geração. A gente sempre acha que as coisas do passado eram melhores, eram mais bem feitas, mas aí o tempo passa e algumas coisas ficam e a gente consegue perceber o valor. Não gosto de julgar, mas eu prefiro escutar aquelas músicas que contam uma história, quando vem uma ideia nova. Por exemplo, eu estava essa semana mesmo escutando uma playlist do Spotify, eu nem sei o nome da cantora, mas eu ouvi uma música que chama Você Não É o John Mayer. Adorei a ideia. É um rockzinho bacaninha, enfim, mas tem uma construção de uma ideia ali, tem uma sagacidade e conta uma história. Isso é melhor do que só um refrão ou só uma dancinha, né?
É, exatamente. E eu acho que para muito artista que começa na cena independente, ele fica preocupado em se posicionar para viralizar na rede social. E é uma dificuldade até de identificação com o tipo de comunicação que esse artista precisa desenvolver, né? Com a facilidade da internet, qualquer pessoa pode gravar e trazer o seu material para a rede social. Mas eu percebo que ainda tem muita gente que se confunde com a comunicação que ela precisa trazer para o público e comunicar com essas pessoas, né? Mais do que uma dancinha, como você disse, ou mais do que um videoclipe, tem uma comunicação que precisa ser estabelecida. E se você não consegue entender isso, talvez esse trabalho que dure meses gravando, compondo, pensando, acaba se perdendo no meio do caminho.
Deu uma falhada.
Travou? Aqui, Márcio,
mas eu captei a sua ideia. Deu, mas eu captei a sua ideia. O que eu não consigo, assim, é me montar, né? Porque hoje a gente vê muita gente lançando single, montando em cima do single, tá certo? Eu acabei de lançar um single, mas ele é para dar um start no trabalho, dentro de uma estratégia de plataformas digitais, de como é entregue a música hoje. Mas o que eu vejo são, assim, pessoas que têm uma música, tem um tema, seja lá o abacaxi, a pessoa se monta de abacaxi, lança aquela ideia do abacaxi que dura 3 meses. E depois ela vem com outra ideia que não tem nem a ver com fruta, nem com nada, entendeu? E aí, acho que dá essa ruptura de identidade. E aí, pegou o abacaxi, legal, pegou, não pegou, não... sabe? A gente vê, por exemplo, exemplos do o Caneta Azul, por exemplo, Para a Nossa Alegria. Essas coisas, eles jogam para cima, mastiga, 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 que nem chiclete, velho, e ó. Daqui a pouco você não ouve mais essas pessoas. E isso Exato. Não faz bem nem para o mercado de música, nem para aquelas pessoas que tiveram um momento bacana para caramba, mas depois deve ser difícil segurar essa onda.
Tá. Show. Excelente. Você vai cantar para a gente? Você vai apresentar antes do nada? Como que é?
Ah, eu tô com o violão aqui. Eu posso fazer um trechinho para vocês, sim.
Oba, bora que eu tô curioso para ver ao vivo, para ver e ouvir ao vivo.
As minhas músicas eu faço no violão, mas curiosamente essa, no track mesmo, não tem gravação de violão.
Legal.
Pra ouvir, não sei quem falou primeiro. A verdade estava toda ali, antes do nada. Nenhum conselho. Olhei no espelho, a minha cara. Antes do nada, hoje eu não digo nada pra ninguém. Eu fico na minha, vai ficar tudo bem. Eu tive um sonho, era verdade. Eu fico na minha, vai ficar tudo bom.
Aí vem aquela viagenzinha no meio da música e por aí vai, velho. É muito,
muito legal
essa música.
Parabéns. E ela tem uma pegada de hit mesmo, né? Ela tem cara de música de novela, é muito legal, porque você ouve coisas lá no fundo que tem uma pegada lá, Titãs, uma coisa meio Jota Quest em alguns momentos, Skank, faz uma referência com essas coisas que são comuns do nosso contexto, né?
Eu tenho uma facilidade de fazer umas melodias pop, assim, apesar de ter umas ideias cabeçudas, eu consigo colocar dentro de um espaço pop. Eu acho isso legal para conseguir chegar a mais pessoas e tudo mais. E essas sonoridades, no fundo, é muito desse trabalho que a gente está tendo para fazer esse disco. Então, antes do nada, que eu te falei, eu vou para uma coisa meio primata, e eu, de certa forma, tentei levar para uma ambiência ali de sinistra, de uma caverna, dentro dessas ambiências de teclados e de sintetizadores, tentei levar para essa sensação, sabe? Tá. Na música que eu vou lançar na sequência, que é o Imensidão, que já é do espaço, tem timbres e coisas que eu quero levar para essa coisa do espaço. Apesar do som não propagar no espaço, tem essa preocupação de levar para uma estética mais viagem nas estrelas, assim.
Muito bacana. Você comentou que o seu principal instrumento é a caneta. Na sua composição, o que surge primeiro? É a letra? É a poesia?
Olha, eu tenho diversas formas, mas normalmente, cara, as músicas mais legais, aquelas que vêm na veia, assim, sai letra e melodia junto. Às vezes parece que é psicografado, mas vai saber, né? Às vezes vem, cara, vem e eu já saio tocando, já saio cantando. Às vezes vem um refrão, mas dificilmente eu faço a música antes e depois encaixo uma letra. A não ser quando é trabalho publicitário, porque às vezes a pessoa, eu quero uma coisa para cima, então você já vai criando uma melodiazinha que vai levando para cima, e aí depois a letra vem seguindo essa melodia. Mas quando é a música mesmo, esse trabalho sincerão, assim, normalmente vem letra e a melodia vem junto. Tem umas adaptações, depois, às vezes faz um B, que é meio repetição do A, mas progredindo para algum outro lado. Mas a ideia, o insight costuma vir assim na porrada junto, letra e melodia.
Muito bom, muito bom. Você se preocupa, você como artista se preocupa com o arranjo como um todo, ou você passa essa bola para o produtor e vai dando os seus pitacos no meio do caminho? Como que funciona essa produção para você?
Então, o disco 1 eu fiz de uma forma muito assim, trouxe as músicas para o estúdio, o Fonta ouviu, escolheu do repertório quais que ele achava que queria gravar, que ia dar certo, montamos a banda, fizemos aquele roteirinho de como se gravar um disco normal. O segundo, que esse foi a banda que nunca tocou, o show que nunca rolou, já era tipo pandemia, todo mundo em casa, sem poder sair de jeito nenhum. E eu recriei o primeiro disco num formato acústico dentro do meu home studio. E aí eu fiz todo um trabalho de produção, eu toquei todos os instrumentos, eu fiz a mixagem, eu fiz a masterização. Esse eu fiz 100% de todos os aspectos do disco. E aí eu gostei muito de fazer os arranjos de vozes, que eu sei que é a sua praia, né? Pelo que eu ouvi do teu material, assim, você é um cara da... E eu gosto muito do material que eu fiz ali, porque eu fui abrindo vozes. Era como se fosse um show ao vivo. Não era ao vivo, eu fiz toda a ambiência, reverbs de ao vivo. É uma viagem também, mas fiquei 6 meses dentro de casa fazendo só isso e criei um show que nunca existiu, mas que existe hoje para todo mundo ouvir. Nesse eu fiz tudo assim, fora do normal, fiz tudo sozinho, e o resultado dele foi muito legal na plataforma. Até agora é o disco que mais toca na plataforma, é esse.
Eu vi, esse muito legal.
Esse
não, diga lá, diga lá.
Agora é uma mistura disso, porque eu comecei ele em casa, eu fiz muitas bases em casa, eu fiz em cima de baterias eletrônicas, criei os beats, fui fazendo riffs e tal, mas depois eu trouxe para o estúdio, aí juntei a banda que ia gravar, e aí a gente foi eliminando umas partes, evoluindo outras. Já é uma terceira experiência mais híbrida, assim, meio em casa, meio estúdio.
Legal, deu uma travadinha aqui, mas acho que vai voltar. É, voltou. E aí a minha pergunta é justamente esse sucesso dentro das plataformas de streaming. 1 milhão de plays sendo um artista independente. Isso para você e para qualquer outro artista independente é uma vitória, né?
Cara, eu não sei, eu sou meio que novato nisso, mas eu estou trabalhando forte para que aconteça. Assim, a gente não adianta também jogar no vento e não correr atrás da outra parte, que daí tem uma parte que é parte de a parte do escritório da banda, vamos assim dizer, né? Eu fiz um coisa que eu fui atrás do primeiro lançamento lá, um mailing renovado de pessoas, descobri plataformas que você manda música para curadores de playlists. Descobri, vou até fazer um merchan aqui da plataforma Groover. O Groover foi um serviço que me ajudou pra caramba, cara, e me ajuda. Você consegue chegar a lugar que não teria um contato, e as pessoas assim te respondem de uma forma responsável, independente e tudo mais. E assim, aí você vai alcançando 100 pessoas, 200 pessoas, depois você consegue respingar numa rádio que vem mais pessoas. E é um trabalho. Mais 1 milhão de streamings. Vou te falar, não dá para o cara sobreviver de streaming, não. A gente precisa fazer mais, precisa tocar muito mais.
Sim, o caminho do
Mas é uma
artista
vitória.
independente, ele é muito árduo nesse sentido, porque a gente pensa 1 milhão de streaming como sendo uma coisa gigantesca e já um sinal de sucesso garantido, que na verdade não é, né? Infelizmente, ele é um número bonito, é um número pomposo, mas a gente sabe que manter esse número é o problema para o artista independente. E muitas vezes ter
E
parcerias
assim,
como a própria Google.
não, e assim, eu estudei bastante, eu me dediquei nessa parte de entender, de ver quem está falando de música, de seguir os canais que falam de música, de entender as dicas. E esse lançamento do Antes do Nada, eu estava num momento onde a música que eu vinha tocando, que era Lua Amarela, na versão acústica, ela saiu de uma playlist editorial do Spotify. Então ela começou a cair o meu gráfico, porque essa playlist representava muito. E aí aquilo caindo, caindo, e a tava ficando pronta, não tava ficando. Eu falei, meu, preciso lançar isso daqui para ganhar esse fôlego. Então você tem que ficar ligado nessas métricas o tempo todo, porque dependendo do teu número de ouvintes, aquele algoritmo vai te multiplicar em cima vai entrar na conta do algoritmo aquele número. Então você não pode meio que deixar o samba morrer, entendeu? Você tem que é um trabalho diário. Você viu que caiu uma playlist, você precisa arrumar mais duas para entrar, sabe? Trabalhando mesmo todo dia nisso.
Isso é um trabalho muito, muito cansativo, inclusive, né? Psicologicamente falando, porque você precisa ficar o tempo todo pensando em produzir conteúdo novo, trazer mais um lançamento, trazer uma música, criar todo um contexto musical para trabalhar muitas vezes em função do que o algoritmo vai fazer ou não pelo seu sucesso, pela sua carreira, né? Isso também é cansativo, não?
Pô, pra caramba, pra caramba. É a parte chata, mas que a gente tem que fazer. Não tem jeito. E assim, eu acho que o mercado, ele quer pessoas que entendam, que saibam do que está acontecendo. Então, se você, tipo, tá fazer sua música, de lançar e tal, e, tipo, estuda para trocar ideia com quem vai te ajudar a impulsionar a tua música, você tá por dentro do que a pessoa vai, como ela vai te ajudar, que tipo de estratégia vai fazer. Então, isso é a parte chata que tem que estudar, como toda profissão, né? Tem uma parte que às vezes não é o que você mais gosta de fazer, mas você tem que andar junto ali.
Esse é o caminho do artista independente atual, né? Antes a gente contava com o público que passava a bola um para o outro. Hoje em dia a gente tem que fazer um pouco de tudo.
Eu faço assessoria de imprensa, faço marketing, faço, enfim, até a parte de capa de disco. Desse disco eu chamei uma artista plástica amiga minha para fazer as ilustrações, mas eu dirigi ela em tudo, assim, passei os insights da música, qual que era a ideia, passei as guias das músicas antes de ficar pronto, ela tem umas versões exclusivas lá. E ela foi pintando em cima dessa direção que eu fiz também. Então, tipo, eu tento passar por todas as partes, na mix, na master, na pré-produções, todas as partes da produção, eu tô dentro.
Muito legal, muito legal. Cadu, quando é que vem a próxima música do disco? Tem data?
Quero sair aqui hoje. Eu tenho uma sessão agora, daqui meia hora começa a minha sessão aqui no estúdio. Ela tá pronta. É só uma questão de equilibrar a voz, porque no começo a música tem um crescente, né? E no final ela é mais cheia, tem mais guitarra, então eu tenho que subir um pouquinho a voz no final, baixar um pouquinho no começo. É só fazer esse equilíbrio e já sai com esse single. Aí tem outras 5 músicas que estão todas gravadas, está tudo pronto, é só terminar a mixagem e masterização. Então, meu planejamento é lançar antes do nada, quero ver se até julho, junho, 16, do meio de junho a julho, lançar o Imensidão, que é essa música que vem aí na sequência, e depois entregar o disco todo. Porque também a plataforma pede para você ir lançando assim, mas também é muito chato você ter que criar campanhas tão rotineiras. E imagina eu daqui a um mês falar, Márcio, vamos fazer outra live, cara, me põe na tua playlist. Ou, enfim, fazer toda aquela comunicação com os amigos, faz o pre-save. Então, fazer isso com muita rotina também pode se tornar um tiro, pode ser um tiro no pé, né?
Exato.
Então, eu tô tentando entender. Lancei uma porque o Amarela tava caindo, a audiência, eu queria recuperar. A outra, agora, eu venho com uma música que eu acho que é a música do disco. E depois, na sequência, eu entrego o disco inteiro, para poder comunicar em 3 fases.
Boa, boa estratégia. Eu já quero, de antemão, agradecer a sua presença. Eu sei que você já tem um horário aí agendado, não quero estender demais. Já quero agradecer a sua presença, quero desejar muito sucesso, porque, além do conteúdo musical, seu repertório ele é muito bom. Ele conversa uma coisa com outra. Eu fiquei hoje ouvindo a manhã inteira todas as músicas, acompanhando, sentindo o clima daquilo. Todas as músicas, elas se conversam entre si, isso é muito legal. A qualidade musical do repertório é muito boa. A letra que você traz, eu já disse, tem um lirismo, tem um romantismo por trás daquilo, não é nada muito óbvio. Então você precisa ter uma certa sensibilidade musical para entender do que você está falando. Isso tem a ver com experiência de vida também, né? Não é algo que é simplesmente um chicletinho para você ouvir e sair cantando por aí. Precisa de um pouquinho mais. Isso é muito inteligente até, musicalmente falando hoje. Então obrigado pelo seu tempo, obrigado por esse bate-papo. E antes da gente finalizar, eu quero perguntar para você... Fala pra gente onde a gente encontra o seu material, YouTube, Spotify, streaming, como que a gente encontra o Cadu Pereira?
Legal demais, Márcio. Eu que agradeço aí a oportunidade de bater esse papo contigo, de chegar aí na tua audiência. Fico feliz. No Instagram, @ Cadu Pereira. Se você colocar aí no YouTube, em qualquer plataforma digital, você me encontra. O meu site também, eu tenho um site, ainda existe site, Márcio. Eu tenho um site que é o cadupereira.mus.br, mus de música. E lá também tem caminho para tudo, conto umas histórias. Tem conteúdo que tem no site que eu não coloco nos outros lugares. Por exemplo, já tem, se você entrar no site pelo computador, acho que você consegue ver as capas dos próximos lançamentos. Não tenho certeza se está lá, mas... Enfim, eu vou colocar um material exclusivo ali no site também. Mas o principal canal hoje onde as pessoas me encontram é o Instagram e o Spotify, né? Show. Convido todo mundo a seguir as plataformas digitais aí de sua preferência. E, cara, obrigado demais pelo papo. Quando quiser, só abrir a live aí, tamo junto.
Maravilhoso. E para fechar, eu quero perguntar para você. Você que já é um cara com uma super experiência, uma super bagagem. Qual dica você dá para aquele artista que quer começar, quer fazer, quer produzir? O que, que ele precisa... ter ou possuir para iniciar uma carreira artística?
Vontade, cara. Fazer. Acordar e fazer. Chico Sainz falou, né? Dê um passo e você não estará mais no mesmo lugar. E é isso, cara. É um passinho. Dá um passinho. Tira a música da gaveta, grava a guia, acha uma forma de gravar. Achou a forma de gravar? Pô, vou distribuir. Não é só encontrar uma distribuidora. É entender o que a distribuidora faz. É pesquisar. Pô, eu vou divulgar. Como é que está sendo feita a divulgação? Vai atrás dos canais. Se você vai investir para gravar um pouquinho, investe também para fazer o marketing, para chegar a mais pessoas. É fazer. Se todo dia você fizer um pouquinho, você não precisa fazer um disco. Faz uma música, lança, tenta comunicar ela legal, aprende com essa experiência, faz outra e vai aprendendo todo dia, mas tem que fazer. Às vezes a gente pensa demais e não faz, tem que fazer.
Maravilha. Cadu, muito obrigado pela sua presença. Galera, é isso aí, um bate-papo super bacana com o Cadu Pereira. Eu acho que ele já entregou várias ferramentas aqui, não só para você que quer se tornar um artista e quer fazer a sua música chegar no mundo, mas para a gente pensar em todo o contexto musical que a gente está vivendo também. Então, mais uma vez, quero agradecer Cadu Pereira pela presença. Uma salva de palmas. Uhul! Obrigado pela presença. Tamo junto no nosso podcast Pop na Voz, esse vídeo vai ficar aqui disponível no YouTube para você, no Facebook para você, e a gente depois vai ter esse áudio também lá nas plataformas de streaming. Então aproveitem aqui, vá pesquisar o Cadu Pereira por aí, porque ele está bombando. Tenho certeza que a música dele vai alcançar muito espaço ainda. Cadu, grande beijo para você, muito sucesso. Tamo junto.
Obrigado, velho. Valeu.
Falou, tchau, tchau. Tchau.